Bom dia, Ademar. Bom dia, ouvintes da Lagoa FM. A Constituição Federal estabelece que o nosso sistema processual penal é o acusatório. De uma forma modesta, significa que as funções de acusar, julgar e defender estão delineadas e são desempenhadas por pessoas distintas dentro de suas funções e atribuições constitucionais. Ou seja, o Ministério Público é parte e encarregado de promover privativamente a acusação. Isso está disposto no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. O advogado ou o defensor público é parte e é indispensável à administração da justiça, tendo, portanto, a responsabilidade de promover a defesa nos termos do artigo 133 da Constituição Federal. O juiz é um terceiro imparcial que irá julgar as provas produzidas pelas partes de acordo com as regras procedimentais estabelecidas pela lei. Ou seja, para a efetivação da Constituição Federal, deve ser respeitado o princípio máximo do cada um no seu quadrado. Na última semana foram cumpridos alguns mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre o número 4781. Essas diligências probatórias reacenderam uma discussão sobre a constitucionalidade do inquérito instaurado de ofício pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Primeiro, é fundamental que se diga que o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo da justiça do Brasil. O Supremo, composto por seus 11 ministros, é responsável por dizer o que é a Constituição e assim garantir os seus termos. Para os ouvintes mais curiosos sobre as atribuições e competências do Supremo Tribunal Federal, fica a sugestão de procurar nos artigos 101 a 103B da nossa Constituição. Bom, dito isso, na busca pela didática, tentarei apresentar algumas ilegalidades praticadas por ora pelos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes envolvendo o inquérito 4781. Primeiro, o presidente Supremo instaurou o inquérito de ofício, utilizando de uma interpretação distorcida do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que seria mais ou menos como um código de procedimentos, uma vez que não ocorreu em tese a prática de infração legal na sede ou dependência do tribunal. Com isso, o presidente Supremo indicou o relator para atuar nesse inquérito, violando assim o princípio do juiz natural, na medida em que o relator deveria ser alguém escolhido de forma aleatória pelo sistema de distribuição da casa, assim como qualquer outro habeas corpus que seja impetrado neste Supremo Tribunal Federal. O presidente Supremo instaurou o inquérito para investigar notícias fraudulentas, fake news, que, diga-se de passagem, não são crimes, bem como denunciações caluniosas, ameaças e infrações investidas de calúnias, difamações e injúrias que atingem a honra e a segurança do STF, seus membros e de suas famílias. Ou seja, o inquérito visa investigar fatos e indivíduos de forma genérica, o que é ilegal, uma vez que o devido processo legal exige a delimitação da investigação penal em cada inquérito. Ou seja, não se pode abrir o inquérito para investigar tudo e a todos. Isso é uma invasão na intimidade e nas garantias individuais de toda a nação. O fato de eventualmente os ministros serem vítimas de crime não é motivo que a investigação tramite junto ao Supremo, uma vez que o foro privilegiado decorre da situação do investigado e não da vítima. O inquérito, ao menos até o presente momento em que foi instaurado, não indicou nenhum investigado que tenha esse foro privilegiado para o fim de prorrogar a competência ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, jamais poderia ser instaurado o presente feito. Talvez o maior absurdo desse inquérito seja o fato de que a decretação de sigilo tenha sido aplicado até mesmo ao Procurador-Geral da República, à época, a excelentíssima procuradora Raquel Dodger, a qual, 30 dias após a instauração do inquérito, requereu o arquivamento do expediente por entender ser ilegal violar diversos princípios constitucionais, em especial o sistema acusatório e o da imparcialidade do juiz, constituindo assim vícios insanáveis para a eventual tramitação de uma ação penal. Dito isso, pergunto aos ouvintes se não lhes parece um tanto quanto estranho a vítima ser responsável por instaurar um inquérito, investigar, processar e julgar eventual acusado, sem sequer possibilidade de recurso, na medida que estamos falando de um inquérito que tramita junto ao Supremo Tribunal Federal. Bem, o que traz um pouco de esperança é o fato do Supremo Tribunal Federal ser composto por 11 ministros, cabendo ao plenário a análise desses elementos indiciários colhidos, são condicionais ou não, ou seja, se o inquérito irá ter uma validade jurídica ou não. Me parece que esse inquérito é um irrelevante jurídico, na medida em que o próprio Procurador-Geral da República já requereu, à época, o arquivamento do expediente. Ou seja, parece que o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, o ministro-presidente que instaurou e o ministro-relator, estão muito mais preocupados em dar uma resposta política com a tramitação desse inquérito, do que propriamente ver uma solução jurídica, na medida em que, salvo melhor juízo, esse inquérito já nasceu fadado ao seu arquivamento. Boa semana, meus amigos. Até a próxima terça-feira.